Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Uma boa noite para todo mundo, a graça e a paz de Jesus. Para quem está longe, acompanhando ao vivo ou ouvindo depois, Deus abençoe você e sua casa também. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. E se você já encontrou, eu convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, invocamos o Teu nome em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. E clamamos que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a Tua verdade. Nos conduza ao entendimento da Tua vontade. E realize em nós o Teu bem-querer. Para o nosso bem, para a glória do teu nome, assim oramos. Amém. Eu leio Romanos 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova, Deus revela, Deus demonstra, Deus expressa, Deus deixa claro que nos ama, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode interpretar aquela cruz do Calvário como você quiser, mas você não pode deixar de fora o fato de que a morte de Jesus na cruz tem a ver com o nosso pecado, está relacionada com o fato de sermos pecadores, tem a ver com o nosso pecado. E hoje nós estamos reunidos novamente diante do corpo e do sangue de Jesus, simbolizados no pão e no vinho. Jesus disse que deveríamos fazer isso regularmente, sempre, sempre que partíssemos o pão. Sempre que partíssemos, repartíssemos o pão à mesa e sempre que estivéssemos juntos à mesa, deveríamos fazê-lo em sua memória. Sim, é possível esquecer Jesus. E para nós religiosos é muito mais possível que tenhamos o nome de Jesus nos lábios, mas nos esqueçamos do significado da sua cruz. E se você puder imaginar isso, o corpo de Jesus ensanguentado naquela cruz, o corpo de Jesus partido naquela cruz, o sangue de Jesus se esparramando sobre toda a terra, aquele corpo simbolicamente está aqui nessa mesa, essa noite. E nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, nós vamos participar da sua cruz. Nós vamos participar da sua morte. Nós vamos relembrar o que significa a morte de Jesus e a nossa morte nele e com ele. E o que isso tem a ver com o nosso pecado? Especialmente para uma sociedade como a nossa, secularizada, terapeutizada e relativizada na moral. Cada um tem a sua moral. O conceito de pecado praticamente se foi. Hoje nós temos fraquezas, temos equívocos, temos erros, temos falhas, mas na verdade nós temos pecado. E a cruz de Cristo nos chama a atenção para esse fato, do pecado. E para o fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e que isso tem a ver com o amor de Deus por nós. Então, o que é pecado? O que é pecado? Se perguntarmos a qualquer criança que frequenta a escola bíblica dominical, que estuda a Bíblia, com certeza essa criança vai dizer que pecado é fazer o que o papai do céu não gosta. Pecado é fazer o que Deus não quer. Pecado é fazer coisas erradas. E é verdade. Pecado é fazer coisas erradas. E pecado é deixar de fazer coisas certas. Na linguagem de São João, apóstolo, pecado é transgressão da lei. O pecado tem a ver com o nosso comportamento moral. Na lei de Moisés, e você conhece bem o decálogo, o pecado é não matar, ou matar. Os 10 mandamentos indicam: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Então o que é pecado? É mentir, é roubar, é cobiçar, é matar. Isso é pecado. Pecado é transgredir a lei. Pecado tem a ver com os nossos comportamentos. Mas não só com os nossos comportamentos, mas também com as nossas motivações. Jesus disse que podemos não matar, mas podemos odiar, e é o mesmo que matar. Então o pecado é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Um bom resumo disso está na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Quando ele diz que há um dilema na sua consciência e um dilema na sua interioridade. Quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então ele está nos chamando a atenção para essa primeira e mais elementar definição de pecado. É deixar de fazer o bem que devemos fazer e fazer o mal que não devemos fazer. Mas ele diz o seguinte: é que o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Portanto, eu percebo que há alguma coisa dentro de mim que me arrasta, ainda que contra a minha vontade, e que sabota a minha vontade. Quando eu quero fazer o bem e eu não consigo, eu observo que há uma coisa dentro de mim sabotando a minha vontade na direção do bem. E quando eu não quero fazer o mal, mas eu faço, há alguma coisa dentro de mim me arrastando para o mal que quero evitar. E esse alguma coisa dentro de mim, o apóstolo Paulo diz que é um poder, que ele chama de pecado. Ele diz: se eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero, então não sou eu quem faz ou deixa de fazer, mas o pecado que habita em mim. Então uma coisa é o conceito de pecado como coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Mas outra mais profunda é esse poder que atua, que habita em nós. Essa coisa que está desarrumada na nossa interioridade. Esse pecado que não tem a ver com os nossos comportamentos morais. Tem a ver com a nossa condição humana. Paulo não diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando cometíamos pecados. Ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Fala da nossa condição, essa nossa condição de insuficiência. Insuficiência para fazer o bem e insuficiência para resistir ao mal. É isso que se chama pecado. Se ajuda você a compreender, pecados, no plural, é o que você faz ou deixa de fazer. Mas pecado, no singular, é essa condição humana. Como disse Davi no Salmo 51, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É a minha condição humana, é o pecado que habita em mim, é esse poder que habita em mim e que me faz um ser insuficiente. Insuficiente para fazer o bem que quero e insuficiente para resistir o mal que eu não quero. Mas então vem a boa notícia, que Cristo morreu por nós. Morreu por nós e nos visitou em a nossa condição de insuficiência. E que Deus nos olhou na nossa condição de insuficiência e disse: Ed, eu sei que você faz coisas que não deveria fazer. E eu sei que você não faz coisas que você deveria fazer. Eu sei que você é uma pessoa que está escravizada por um poder que atua dentro de você. E eu quero que você participe da morte do meu filho. Porque eu quero arrancar essa coisa que está aí dentro de você. E que faz você fazer coisas que você não quer. E que impede você de fazer as coisas que você quer. Eu amo você. E eu quero arrancar esse pecado. Eu quero tirar você dessa condição. E então é assim que o apóstolo Paulo explica para nós que Jesus Cristo morreu quando éramos ainda pecadores. E que a morte de Jesus na cruz do Calvário é uma morte que nos substitui por nós. Quando diz que Cristo morreu por nós, ele morreu em nosso lugar. A morte de Cristo é substitutiva. Mas por nós também é em nosso favor. Porque Cristo nos inclui na sua morte. E simbolicamente, quando tomamos desse pão e desse vinho, nós participamos do sangue derramado de Jesus. Quando participamos do seu corpo, quando estamos aqui nessa mesa, de fato, nos identificando com a pessoa de Jesus, então nós também participamos da sua morte e participamos da sua vitória sobre o pecado. E Deus trata conosco de arrancar de dentro de nós o pecado, a força, o poder do pecado, dessa coisa que habita em mim. Eis que é o meu grande problema. O meu grande problema não são as coisas que eu faço ou deixo de fazer. O meu problema é por que que tem coisas que eu quero fazer e não consigo, e coisas que eu não quero fazer e mesmo assim eu faço. Por que eu sou insuficiente? É porque tem esse negócio dentro de mim que Deus quer arrancar, porque Ele me ama. E Ele já falou para mim que Cristo morreu por mim, e que isso é a prova de que Ele me ama. E que o meu pecado e os meus pecados não estão mais no meio do caminho entre a minha relação com Deus e dele para comigo. Quando Cristo morre naquela cruz e eu contemplo a cruz de Jesus, o que eu percebo, o que eu entendo? É que Deus me ama, apesar das coisas boas que eu não faço e das coisas ruins que eu faço. E que Deus me ama, apesar dessa coisa que mora dentro de mim. E que o meu pecado e os meus pecados não tem mais nada a ver com a minha relação com Deus, e Deus comigo e eu com Ele. Esse assunto está resolvido. Deus me ama. Isso me faz considerar que toda vez que eu levo o assunto do meu pecado e dos meus pecados para Deus, Ele vai dizer assim: por que você está trazendo isso de novo na nossa conversa? Isso já não está resolvido. Isso já não está resolvido entre nós. Você já não olhou para a cruz do Calvário? Você já não participou do corpo e do sangue de Jesus? Por que que você está trazendo esse assunto de pecado e pecados de novo para nós? Eu te amo. Você está com medo de mim? Não, Senhor. Você está com medo que eu tire seu emprego? Quebre seu contrato? Você está com medo que eu te dar uma doença ruim? É isso? Você está com medo do quê? Está com medo que eu castigue você por causa do pecado ou dos seus pecados? Não, Senhor. Você está com medo que eu mande você para o inferno? Não, Senhor. Falei, então por que você está trazendo esse assunto aqui? Falei assim, porque eu estou com medo de mim. É porque eu tenho esse negócio que está trabalhando aqui dentro de mim. E eu estou percebendo que esse poder que habita em mim Se o senhor não me ajudar a cuidar desse negócio, eu vou acabar me destruindo. E eu vou acabar destruindo quem está do meu lado e perto de mim. E se folgar, eu expulo do Londres. O problema, Senhor, é esse. E Deus vai dizer para mim: então você entendeu. É isso mesmo. Entre nós está tudo bem. O problema está embaixo. E eu digo: sim, Senhor. Eu entendi, Senhor. Porque uma vez que eu estou em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz para mim o quê? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse Deus que é por nós, quem será contra nós? Quem é contra nós? Ele não estava falando dos terroristas, dos assaltantes. Ele não estava falando da equipe econômica do nosso governo. Ele não estava falando do Donald Trump. Ele estava falando de quê? Ele estava falando dessas vozes que nos acusam, dessas vozes que nos condenam, dessas vozes que nos julgam. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim: olha, se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Quem pode nos acusar? Se Deus já disse que nos ama, se Deus nos justifica, quem pode nos condenar se Ele não nos condena? Então a nossa relação com Deus está resolvida. O que não está resolvido? A nossa relação com a gente mesmo e a nossa relação entre nós. O pecado para mim deixa de ser, a partir da minha experiência com Jesus, um assunto que afeta a minha relação com Deus. Porque eu sei que Ele me ama. E Ele já mostrou isso para mim na cruz do Calvário. Que Cristo morreu por mim, e Ele sabia quem eu era. Das coisas que eu fazia e deixava de fazer. Agora o pecado para mim tem outra dimensão, tem outra confusão. É esse poder que está dentro de mim e que tem o potencial de me destruir. E que tem o potencial de destruir você. Porque o meu pecado tem tudo a ver com você e o seu pecado tem tudo a ver comigo. Porque nós somos um só corpo. Nós somos uma só família. Nós somos uma unidade. Você diz assim: ah, o meu pecado é questão de foro íntimo. Não é não. Se você não cuidar do monstro que está dentro de você, você vai acabar se alcoolizando e atropelando meu filho. Não é questão de foro íntimo, não. Se eu me embriagar, isso custa seu braço quebrado, seu olho roxo. Isso custa um atropelamento da sua dignidade. Por quê? Porque eu não cuidei do monstro que habita em mim, do pecado que habita em mim, desse poder destruidor. E aí eu meto a mão na sua cara e depois no dia seguinte eu choro dizendo: me perdoe, eu não queria ter feito, mas eu quando vi já tinha feito. É isso. O pecado é isso, que está dentro da gente e que faz com que a gente não consiga fazer o bem que a gente quer e acabe fazendo o mal que a gente não quer. Eu cedi à tentação. Eu peguei um dinheiro que eu não deveria ter pego jamais. Eu fiz acordos que eu não deveria ter feito jamais. Mas no momento da minha vida eu acabei cedendo. Eu fui fraco. Eu levei vantagem. E eu fui destruindo tudo à minha volta. Há coisas que estão guardadas dentro de mim que você não imagina. E eu tenho que cuidar dessas coisas. Esse poder que pode me destruir e destruir você, ele está aqui dentro. Chama pecado. E é esse poder que faz com que eu cometa pecados. Eu fale com você de um jeito que eu não deveria falar. Eu faça contra você coisas que eu não deveria fazer. Tem esse poder aqui. E a gente fica tentando cuidar, conter. Mas o problema é que de vez em quando ele começa a vazar. Então, quando a gente se reúne numa noite como essa, e quando a gente se reúne aqui como comunidade, na verdade, todo domingo, no mínimo, uma vez que a gente entende que pecado tem a ver com os nossos comportamentos morais, mas o pecado principalmente tem a ver com o poder que habita em nós, uma vez que a gente entende que com Deus está resolvido, mas não está resolvido dentro de nós e não está resolvido nas nossas relações, o que a gente tem que fazer? Um pacto duplo? Dois pactos. Primeiro, um pacto de cumplicidade santa. Vamos fazer um pacto de cumplicidade santa. Você vira para mim e fala: vamos fazer, Ed, um pacto de cumplicidade santa. Eu digo: que pacto? Eu te apedrejo, você me apedreja? Não. Vamos fazer um pacto de cumplicidade santa. Eu não te julgo, você não me julga. Eu não te condeno, você não me condena. Eu não te rejeito, você também não me rejeita. Eu não fico com nojo do seu pecado, nem você fica com nojo do meu pecado. Você não faz carinha de nojo e não faz carinha de surpresa quando você souber que o poder que habita em mim, esse pecado, me levou a fazer coisas que são vergonhosas. E quando a minha casa caiu e ficou exposto e ficou público, você não me julga, você não me condena, você não me exclui, você me estende a mão. Você me perdoa e eu te perdoo. Porque a gente faz um pacto de santa cumplicidade. E a gente entra de mãos dadas nesse esconderijo, nessa sombra, a sombra da cruz do Calvário, esse esconderijo que o manto do sangue de Jesus Cristo é posto sobre nós e nos abriga. Mesmo apesar do nosso pecado e dos nossos pecados. Então a gente faz um pacto de cumplicidade. E aí quando a gente entra nessa sombra e nesse esconderijo em que o sangue de Jesus está sobre a gente, e aqui embaixo desse sangue de Jesus, a sombra da cruz do Calvário, não há condenação, não há julgamento, não precisamos ter medo de Deus, nós estamos protegidos, acolhidos. Aí você diz assim: Ed, vamos continuar conversando? Eu digo: conversando o quê? Sobre esse lance aí do pecado e dos pecados. O que que tem para conversar? Isso aí. Essa coisa aí que mora dentro de você, esse poder que mora dentro de você, e que você sabe que pode te destruir, e destruir as pessoas que você ama e as pessoas que te amam. Vamos conversar sobre isso? Você diz: não, eu já estou ciente que isso existe. Estou bem. Está com Jesus. Estou bem. Não, mas eu queria saber um pouco mais, se você não se importa. Eu queria saber como é que esse poder aí que existe dentro de você, esse potencial destruidor da sua vida e das pessoas que estão em volta, como é que esse poder na prática está se manifestando na sua vida? Como assim? É, eu quero saber quais são as coisas que você não está fazendo e deveria fazer, e as coisas que você não deveria estar fazendo e está fazendo. Porque você tem esqueletos no armário. Eu falei: ah, então você quer que eu conte para você os meus esqueletos no meu armário? Eu falei: então é isso, nós estamos aqui debaixo do sangue de Jesus. Eu não te julgo, não te condeno, não te rejeito. Mas eu te amo tanto que eu estou vendo o seu esqueleto colocar o pezinho para fora do armário. Já sobrou um braço. Ele já está saindo. Aliás, eu estou vendo o seu esqueleto passear em volta de você. Aliás, eu já estou vendo o seu esqueleto machucando pessoas. E eu estou vendo os danos que o seu esqueleto está causando em você. E está na hora da gente começar a falar sobre isso. Porque nós não fizemos um pacto de santa cumplicidade para a gente viver de boa, todo mundo com o esqueleto no armário, porque Deus nos ama. É verdade, Deus nos ama. Mas nós vamos usar isso como desculpa para uma vida de autodestruição e uma vida que destrói as pessoas que nós amamos e que nos amam? Não podemos. Por que vamos ficar aquém do que Deus tem para nós, uma vez que Cristo morreu por nós? Por que vamos nos contentar com o perdão de Deus, se Ele nos oferece libertação do poder do pecado? Por que vamos nos contentar em saber que nós somos pecadores e que somos pó, e que Deus sabe que nós somos fracos e que a carne é fraca mesmo? Por que vamos nos contentar com essa mediocridade de vida, se Ele está dizendo que Cristo morreu não apenas para nos perdoar os pecados, mas também para nos libertar de toda a maldade? Por que vamos nos contentar com uma vida medíocre? Por quê? Não precisamos, não devemos. E isso é tão extraordinário nessa carta aos Romanos que nós acabamos de ler. Se você está aí no capítulo 5, eu poderia ler o capítulo 5, 6, o 7, o 8, inteirinho para a gente. Mas eu vou dar uns saltos. Eu vou para o capítulo 5, o versículo 20. Capítulo 5, versículo 20, diz assim que Deus nos deu a lei para a gente descobrir que tinha um poder chamado pecado dentro da gente. Foi para isso que Ele nos deu a lei. Então Ele diz aí no capítulo 5, versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei é como Deus brinca com a gente de duvido. A gente se acha bom, nunca matei ninguém, não faço mal a quase ninguém, só quem merece. E falo mal dos outros, mas sem maldade. É hobby. Ah, você se acha bom, você se acha uma pessoa virtuosa e boa. Aí Deus fala assim para você, então vamos brincar de duvido. Duvido você não ter uma vida dupla. Duvido você ser uma coisa só na frente de todo mundo. Isto é, não tem mentira na sua vida. Não tem máscara. Duvido você não mentir. Aí eu falo, esse aí já errei. Já. Duvido você não roubar nada de ninguém. Eu duvido você não cobiçar nada de ninguém, nem ninguém. Já só estou perdendo aí, Senhor. Já está bom esse jogo do duvido aí. Deixa os outros 7 mandamentos, a gente conversa outra hora. Esses 3 aí já está bom. Então a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus diz, ah, descobriu que você não consegue fazer o bem que você quer e não consegue resistir ao mal que você não quer? Descobri sim, Senhor. Descobriu que tem uma coisa errada dentro de você e tem um poder aí com potencial destrutivo chamado pecado? Descobri sim, Senhor. Então, agora eu vou te revelar a minha graça. Eu vou dizer que esse poder aí destrutivo, que esse mal aí que habita dentro de você, ele é nada perto do amor que eu tenho por você e perto da minha graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o versículo 1 do capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ó, malandragem. Ah, então se Deus me ama, eu estou de boa. Está de boa, se você quiser se destruir os outros, siga o seu caminho de destruição. Deus vai continuar te amando, Mas o fato de Deus amar você não vai impedir você de se autodestruir e não vai impedir você de destruir as pessoas que amam você e que você ama, as pessoas que estão em volta de você. O fato de Deus amar você não impede você de você causar mal a si mesmo e aos outros. Então, não continue pecando, não. Agora continue lendo aí o capítulo 6, versículo 5. Fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos, vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Não permitam que o pecado domine vocês. Ora, a doutrina bíblica do pecado, a realidade do pecado, queira você explicar como você quiser, a gente sabe por experiência. A gente sabe que existe alguma coisa dentro da gente, isso que o Paulo apóstolo chamou de pecado, que não tem terapeuta que resolva, que não tem reunião de oração que resolva, que não tem igreja que resolva, não tem pastor que resolva. A gente sabe que tem uma coisa dentro da gente que sabota os nossos desejos bons e que potencializa os nossos desejos maus. A gente já sabe disso. A gente sabe da nossa insuficiência para fazer o bem e da nossa insuficiência para resistir ao mal. A boa notícia do Evangelho é que esse poder, ele pode ser vencido, ele pode ser superado. E não é esse poder que determina a nossa maneira de viver. O que determina a nossa maneira de viver é o poder da ressurreição de Jesus. O que determina a nossa maneira de viver é a graça de Deus. O apóstolo Paulo mesmo diz assim, ó, pela graça de Deus eu sou o que sou. O que determina a nossa maneira de viver é o Espírito Santo que habita em nós e que produz o seu fruto. O seu fruto, amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. É isso que explica a nossa vida. Eu não quero ser um homem que você vai encontrar e diz assim, ô Ed, como foi que você foi parar aí? Aí eu digo, o pecado que habita em mim. Eu quero ser um homem que você encontre e diga, ô Ed, como é que você foi parar aí? Fala, é o Espírito Santo que habita em mim. É isso que eu quero. Por quê? Porque eu sei que tem o pecado que habita em mim. E eu tenho vergonha das coisas pecaminosas que eu faço, dos pecados que eu cometo e dos pecados por omissão. Tenho vergonha disso. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus me ama apesar do que eu faço ou deixo de fazer. E a grande notícia do Evangelho é que o poder de Deus que habita em mim me faculta o direito, a prerrogativa, a possibilidade de vencer essa coisa ruim que também me habita. Para que a minha vida se explique pela graça de Deus. Eu digo assim, a graça de Deus me alcançou. O pecado foi abundante na minha vida, mas a graça de Deus foi superabundante. Eu tenho uma coisa ruim que mora em mim, mas essa coisa ruim que mora em mim tá segura lá embaixo. Porque o poder do Espírito Santo habita em mim. Eu tenho um velho homem que mora em mim, mas ele está trancado. E o novo homem que eu sou em Cristo Jesus é que aparece. É isso que nós temos que dizer. E é isso que essa mesa nos convida a experimentar e assumir hoje à noite. Então, meu irmão, minha irmã, tome posse. Tome posse dessa vitória. Não é? Você fica ouvindo aí, Deus quer te dar prosperidade, tome posse. Bobagem. Deus quer te dar uma casa nova, tome posse. Bobagem. Deus quer te dar uma vida nova. Tome posse. Deus quer te dar vitória sobre uma vida medíocre. Tome posse. Deus quer te dar vitória sobre o poder do pecado. Tome posse. Jesus Cristo morreu na cruz por nós por causa disso. Não só para nos perdoar os nossos pecados, mas para nos libertar do poder do pecado. É isso que essa mesa nos convida a celebrar nessa noite. Então eu convido você a experimentar isso e derramar o seu coração na presença de Deus. E convido você, mais uma vez, se você percebe que esse esqueleto que você tenta manter preso dentro do armário aí, ele já está atazanando você de noite, ele sai do armário à noite, aí ele vem em você. Você já não está conseguindo sozinho manter ele lá dentro. E se você percebe que esse esqueleto já está subtraindo você, não levou tudo, mas leva pedaços. Leva pedaços da sua alegria. Leva pedaços do seu tempo. Leva pedaços da qualidade das suas relações de amor e de afeto. Leva pedaços da sua paz de espírito. Essa coisa perturba você, então eu encorajo você, em nome de Jesus, entra no esconderijo, vai para debaixo do manto do sangue de Jesus, onde não há julgamento, condenação, nem rejeição, e encontre pessoas que não vão fazer cara de espanto quando você falar dos seus esqueletos, porque elas têm os delas, e elas sabem o quanto elas sofrem. Elas vão ser solidárias com você e vão ajudar você, e você também vai ajudá-las. Busque ajuda. Aí vale tudo, viu, meu irmão? Busque terapeuta, busque pastor, grupo de oração, vigília. Mas é para ter uma vida de vitória. Uma vida de vitória para o fruto do Espírito Santo brotar na sua vida de maneira muito abundante. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, paciência. Que Deus te abençoe. Não fique resignado, não se resigne a uma vida medíocre. Tipo, nós não somos só perdoados, nós somos libertos. Então vamos viver a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Que Deus te abençoe e bem-vindo à mesa que é do Senhor Jesus. Os irmãos que vão servir, se aproximem e aproveite esse tempo aqui para derramar o seu coração diante de Deus. Fale com Ele sobre seus pecados, fale com Ele do seu pecado, trate esses assuntos aí. Está tudo bem com vocês. Deus te ama, mas aproveite para falar com Ele sobre isso aí. Essa é a hora. Essa é a hora certa, não desperdice esse tempo, não. Deus te abençoe, amém.